Senhoras e senhores deputados, entramos agora na segunda parte da nossa reunião. Primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas com a correspondente designação de deputado ou deputada autor de parecer. Projeto de lei número 1143 da autoria do Bloco de Esquerda, que tem a ver com valorizações remuneratórias dos docentes do ensino superior. Cabe ao PSD indicar relator ou relatora. Está aqui a dizer a doutora Susana que esta iniciativa ficaria melhor na Comissão de Educação. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre essa eventualidade. Não sei se o Bloco de Esquerda se quer pronunciar sobre isso. Senhora Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, a iniciativa baixou a esta comissão por ter a ver com valorizações remuneratórias e, portanto, ligado com questões laborais e, portanto, presumo que tenha sido essa a indicação também por parte do Presidente da Assembleia da República para fazer baixar a esta comissão. Não sei qual é que é o entendimento dos restantes partidos relativamente a essa, mas não nos opomos a que possa ser reconsiderado essa decisão.
Não sei se alguém mais quer. Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. Dizer que da parte do PSC nós concordamos com aquilo que a informação dos serviços e a sugestão, porque efetivamente estas são matérias que têm vindo a ser acompanhadas pela Comissão da Educação, portanto entendemos que deverá ser, de facto, efetuada uma redistribuição da iniciativa.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, caros e caros deputados, parece-nos também adequada a reconsideração. É uma carreira dedicada e, portanto, está em linha com outras, por exemplo, na área da saúde, para dar um exemplo semelhante quando falamos de carreiras setoriais, e também não temos falta de trabalho, portanto, acho que poderá ser reconsiderado para outra comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, penso que estas matérias têm vindo a ser acompanhadas pela Comissão de Educação e, portanto, fará mais sentido que seja a Comissão de Educação a acompanhar.
Muito obrigado. Então, fica assim decidido e iremos proceder em conformidade. Segundo ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a COM 2019, final para elaboração de relatório sobre proposta de regulamento do Parlamento Europeu, tal, vocês têm isso tudo. Devíamos remeter à CAI até dia 13 de março. Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu solicitava aqui o adiamento para a próxima semana, já verifiquei que é possível adiar uma semana, porque por lapso meu não foi indicado o relator por parte do PSD, eu que me penitencio, e indicava desde já a deputada Sandra Pereira.
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer pronunciar. Retiro do vosso silêncio o sinal de concordância, fica adiado uma semana. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de relatórios finais de petições. A petição 113/13 da Iniciativa da Ordem dos Médicos. O 3, tem razão. Pronto, mas foi solicitado o adiamento, mas a senhora deputada tem a palavra. É que já tinha sido solicitado.
Quem é que solicitou?
Por uma semana. Para a próxima semana. Retomando o quarto ponto, apreciação e votação de relatórios finais das petições, a petição 113/13, a iniciativa da Ordem dos Médicos. Passo a palavra, e também da 479/13, passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom, estas petições, apesar de tratarem de questões relevantes e de suscitarem muitas outras questões, desde logo relativamente às diferentes visões de sociedade e do papel que as mulheres e os homens ocupam nessa mesma sociedade. As petições são bastante simples e, portanto, o relatório também é ele próprio simples. As petições têm como objeto alargar os direitos de acompanhamento / aleitação das crianças. A Ordem dos Médicos propõe que até aos 3 anos de idade todas as crianças possa ser reduzido o trabalho, o horário de trabalho de um dos progenitores de 2 horas diárias, e isto independentemente destas 2 horas diárias serem para alimentação ou para cuidado com as crianças. Na petição, que tem apenas uma subscritora, a 479, é mais específica relativamente ao direito de dispensa de alimentação ou aleitamento, tendo uma proposta concreta de que seja a Segurança Social a pagar este direito. A propósito desta petição, foi possível ouvir não apenas a Ordem dos Médicos, mas também a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, como os senhores e as senhoras deputadas se devem recordar, enviaram para a Comissão um parecer quando a admissão desta petição, e, portanto, foram também ouvidas no âmbito das audições sobre estas duas petições. O relatório refere ainda que nós temos um enquadramento legal para estas questões que são colocadas. Estes direitos já estão previstos no nosso ordenamento jurídico, têm um enquadramento constitucional próprio e, portanto, é também dentro desse quadro que estas petições devem ser não apenas enquadradas, mas naturalmente depois discutidas. O relatório considera ainda e finalmente que as petições reúnem todas as condições para serem discutidas e, portanto, o relatório para ser apresentado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nada. Pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria felicitar a senhora deputada e, sobretudo, colocar uma questão, que é como é que se vai fazer a interligação entre a petição e a discussão desta petição e o debate que estamos a fazer no grupo da parentalidade. Porque, de facto, ainda ontem falávamos sobre isso, ainda ontem discutimos uma matéria, uma proposta que tem toda a relação com esta petição e, portanto, no fundo, é para perceber se esta petição agora há de ser agendada no plenário. Depois ainda baixará, digamos assim, iniciativas que possam ser agendadas, ainda baixarão ao grupo. Não sei, é só perceber como é que, do ponto de vista do processo, isto vai acontecer. Porque também não teria grande sentido, digo eu, não teria grande sentido correrem agora dois processos paralelos. Vamos supor que, quando se agendar a petição em plenário, haverá novos projetos de lei, quando nós estamos neste momento precisamente a discutir esta matéria. Era só para fazermos levantar esta preocupação.
Senhora deputada, quer usar da palavra?
Sr. Presidente, melhor do que ninguém, poderá responder à questão do Sr. Deputado José Soeiro, mas na minha forma de ver a questão que coloca, vai depender das propostas que os partidos apresentarem ou não neste âmbito.
E já agora, e a Conferência de Líderes?
Pois, a Conferência de Líderes, esse aí por acaso não me tinha lembrado, mas em princípio todas as propostas que se queiram apresentar neste âmbito são do âmbito do Código de Trabalho e, portanto, há, digamos, toda a liberdade dos diferentes partidos apresentarem as propostas, sendo que há também um grupo de trabalho que está com o Código de Trabalho em mãos. Portanto, julgo que as possibilidades de trabalharmos esta questão dependem, em primeiro lugar, dos partidos, e há várias hipóteses disso acontecer, desde logo dentro dos grupos de trabalho que estão em funcionamento, para lá do grupo da parentalidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe, Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos pela elaboração do relatório e dar conta que o CDS-PP apresentou uma proposta que é relativa a esta matéria e passa por, no fundo, rever aquilo que é a licença para a amamentação, aleitamento e amamentação. E essa proposta tinha uma dupla função, uma ser vista como uma licença para assistência e, portanto, não estar exclusivamente ligada à amamentação e ao aleitamento e, por outro lado, duplicar o prazo que está previsto atualmente na lei de um ano para dois. Acompanhamos, portanto, no fundo, a preocupação central desta petição e creio que é um problema crucial que nós vemos em alguns países nórdicos, é certo, com outras condições de criação de riqueza, mas que apesar de tudo em muitos aspectos tem sido também um modelo e que de facto nos períodos iniciais da infância a presença dos pais é absolutamente crucial para o seu desenvolvimento e cada vez mais os estudos da pediatria confirmam que de facto esses anos acabam e esses meses são da maior importância. Portanto, apresentamos esta proposta. Lamentavelmente, ontem ocorreram votações e a proposta não foi passada, não foi aprovada. Mas, de qualquer maneira, mantemos a expectativa que no futuro possa este debate manter-se na Assembleia da República e que nós possamos alcançar maiores acordos aqui no Parlamento que respondam a esta necessidade que esta petição também identifica. Muito obrigado.
Contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos entrar no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que temos aqui algumas questões para avaliar. No que diz respeito a algumas destas matérias, só foi possível enviar nota técnica ontem, ou seja, algumas destas matérias não estão em condições de serem alvo de debate e posterior votação no dia de hoje. Sobre as mesmas, eu posso deixar aqui a sugestão, se os deputados relatores ou as deputadas relatoras, porque há indicação de vários casos concretos que estariam disponíveis para fazer o respectivo parecer, a tempo de fazermos uma reunião amanhã, depois da final do plenário. E, inclusive, alguns diplomas, o Partido Socialista estaria disponível a assumir? Os pareceres. E reporto-me em concreto ao Projeto de Lei 1136, 1137 e 1138. Também tenho informação de outras senhoras deputadas que até ao final do dia de amanhã estarão em condições de fazer. E, portanto, nesse sentido, eu pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a estes pareceres, nós temos obrigatoriamente de os ter prontos até sexta-feira de manhã, pelo menos, porque o debate é em plenário na sexta-feira de manhã. Portanto, temos mesmo de estar disponíveis para o fazer, se não for até amanhã depois do plenário, até sexta-feira antes do plenário, portanto, vai dar ela por ela. E, portanto, a data da reunião que agendarmos, teremos que ter estes elementos regularizados. Relativamente aos projetos do PS, nós tínhamos aqui o 8-7 do PCP, cuja nota técnica entrou ontem de manhã e, portanto, não conseguimos elaborar até o momento. É a senhora deputada, aliás, Catarina Marcelino. E temos outro em relação ao qual ainda nem temos a nota técnica, que é o 1138. Entretanto, sendo havendo uma única nota técnica para o 1136, 1137 e este 1138, o Partido Socialista assegura estes três com uma única nota técnica, tal como ficou acordado com os serviços, e, portanto, também libertamos um pouco a senhora deputada Maria das Mercedes Borges, que já tinha vários destes projetos, e, portanto, ficamos assim organizados e aguardamos a confirmação da reunião amanhã.
Senhora deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos presentes, saúdo. Apenas para, da minha parte, lamentar não ter sido possível apresentar hoje o parecer, mas só recebi a nota técnica ontem, faltavam poucos minutos para as 9 da noite, o que agradeço o esforço que foi feito para a doutora Susana Fazenda, mas, para a minha parte, ele está praticamente concluído, mas não está em condições de ser distribuído, nem seria de boa cortesia perante os colegas distribuí-lo em cima da reunião, porque eu não gosto que me façam a mim, portanto não farei aos outros de igual forma. Em todo caso, relativamente aos outros dois parceiros, e não tenho nota técnica, espero tê-la em condições de poder ter tudo pronto para hoje remeter um e amanhã de manhã conseguir remeter o segundo.
Muito obrigado. Neste momento, apenas temos o parecer da autoria da senhora deputada Joana Barata Lopes, que tem a ver com o projeto de lei 1088, a autoria do Bloco de Esquerda. Portanto, vou passar a palavra à senhora. Então vamos esperar só, senhora deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas relativamente à discussão que estávamos a ter anteriormente. Nós ontem terminámos as votações na especialidade no grupo de trabalho já bastante tarde, já eram 6 da tarde. Eu, inclusivamente, disse no âmbito do grupo de trabalho que, uma vez que estávamos a terminar aquela hora, a doutora Susana estava lá connosco, que nós até estaríamos disponíveis para prescindir do parecer, porque era praticamente impossível a nota técnica ser feita. E, portanto, da nossa parte, compreendendo isso, o que dissemos ontem foi que por nós não havia problema de prescindir do parecer, desde que os outros grupos parlamentares não entendessem, não vissem mal nisso. Agora, se os grupos parlamentares fizerem questão de fazer, sendo que, pronto, acho que podemos marcar reunião para amanhã, para a final do plenário, então.
Não havendo oposição, assim será feito e marcaremos reunião para depois do plenário. Passo a palavra agora, em definitiva, à senhora deputada Joana Barata Lopes para fazer a apresentação do respectivo parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer é relativo ao projeto de lei 1088 do Bloco de Esquerda, que cria e regula a carreira de técnico auxiliar de saúde. O Bloco de Esquerda, neste projeto de lei, propõe a criação e regulação da profissão técnica auxiliar de saúde, estabelecendo o regime legal da carreira especial técnica auxiliar de saúde e os requisitos de habilitação profissional. Relativo ao cumprimento e à conformidade com os requisitos legais, é subscrito por 19 deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deu entrada no dia 28 de janeiro e foi admitida 30 de janeiro, tendo baixado a esta comissão. A discussão plenária está agendada para sexta-feira. Esta iniciativa foi colocada em apreciação pública por 30 dias, de 12 de fevereiro a 14 de março de 2019. Cumpre o disposto no regimento relativamente à, tomando a forma de projeto de lei, à forma como se encontra redigido, dar nota de que, relativamente à questão da Lei Travão, uma vez que esta iniciativa parece envolver encargos orçamentais, ela responde a isso na medida em que dispõe no seu artigo 15, que a entrada em vigor acontecerá com a publicação do Orçamento de Estado subsequente. Na verificação do cumprimento da lei formulário, dar apenas nota, enfim, não se verificando questões de incumprimento, dar apenas nota de como ressalva a nota técnica dos serviços da Assembleia da República, a presente iniciativa tem como objeto estabelecer o regime legal da carreira especial técnica auxiliar de saúde e estabelecer os requisitos para o seu exercício. Conforme se dispõe no número 2 do seu artigo 2º, pretende abranger um amplo universo de destinatários, independentemente do tipo de vínculo laboral e do regime de contrato de trabalho, que exerçam funções em entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, integrados no Serviço Nacional de Saúde, centros de dia e lares de idosos com natureza pública ou privada. No entanto, apesar deste âmbito alargado que vem definido na iniciativa, o artigo 14 apenas se prevê no seu artigo 14 o reposicionamento remuneratório para os trabalhos sujeitos à aplicação da Lei 12/2008, 27 de Fevereiro, bem como faz depender no seu artigo 10º o recrutamento para as funções de portaria governamental a publicar posteriormente. Ou seja, medidas destinadas apenas aos trabalhadores que exerçam ou venham a exercer funções públicas. É uma ressalva que a nota técnica deixa e que me parece que deve ser apreciada quando se aprecia esta iniciativa. Relativamente ao título, faz a sugestão de que passe a chamar-se, ou que passe a designar-se, criação e regulamentação da carreira de técnico auxiliar de saúde, e relativamente à regulamentação, não prevê necessidade de regulamentação, apesar de, no artigo 10º, fazer depender do recrutamento para estes postos de trabalho de portaria do Governo, a publicar no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação deste projeto de lei, aí lei. Relativamente ao projeto de lei, nos termos da exposição de motivos, o Bloco de Esquerda estabelece que se propõe valorizar e dignificar os mais de 25 mil assistentes operacionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, criando e regulamentando a carreira de técnico auxiliar de saúde. Entende que estes profissionais não são devidamente reconhecidos ou dignificados, não tendo sequer uma carreira que reconheça as especificidades dos seus conteúdos funcionais na área da saúde e dos serviços de saúde, relembrando que correspondem às que eram desempenhadas por auxiliares de ação médica. Assinalam que representam 20% do pessoal que desempenha funções no SNS e sublinham que é preciso que estejam inscritos numa carreira onde é reconhecida a sua diferenciação. Consideram que a Lei 12/2008, que estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, configurou, estou a citar, um grave erro ao emitir a então categoria profissional de auxiliar da ação médica, acrescentando que, além disso, eliminou ainda qualquer possibilidade de progressão de carreira. Classificam de paradoxal o facto da profissão técnica auxiliar de saúde estar reconhecida no Catálogo Nacional de Pensões e que existam cursos e formações reconhecidas pelos organismos estatais, mas que a profissão não seja reconhecida no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Do articulado da iniciativa resultam os princípios gerais respeitantes ao exercício profissional dos técnicos auxiliares de saúde, reconhecendo e regulamentando esta profissão e propondo o reconhecimento das habilitações profissionais que lhe competem. Relativamente à carreira especial, porque nesta proposta o projeto apresenta a estrutura nas carreiras de técnico auxiliar de saúde e de técnico auxiliar de saúde principal e estabelece também as condições inerentes à categoria. A iniciativa dispõe ainda relativamente ao reposicionamento remuneratório na transição para a carreira especial de técnico auxiliar de saúde, daí que aparente importar cargos, encargos orçamentais e a necessidade do cumprimento da lei travão. O enquadramento legal nacional e o enquadramento internacional, escusei-me de pôr no relatório, uma vez que está todo ele na nota técnica. Relativamente aos antecedentes parlamentares, discutimos na sessão de plenária de 31 de janeiro um projeto correlacionado do PAN que regulamentava a profissão técnica auxiliar de saúde e que o PAN solicitou que baixasse à Comissão de Saúde. Como se lembram, tivemos essa discussão aqui na Comissão e foi depois remetido novamente, tal como tinha acontecido quando na realidade entrou na Assembleia da República, foi novamente remetido da Comissão de Saúde para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Aliás, devo dizer, isto não consta no relatório, foi essa a opinião também expressa pela maioria pelos grupos parlamentares todos, na medida em que esta questão da regulamentação das profissões deve, segundo o entendimento da Comissão e que foi expresso nessa reunião a que refiro, deve constar na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Não se encontrou qualquer outra iniciativa já concluída e foi também discutida uma petição nesse mesmo plenário de 31 de janeiro relativa a esta matéria. Esta proposta, como já disse, teve consulta pública, teve apreciação pública e obtiveram-se os contributos da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, do Sr. João Fael e do Sr. Paulo Carvalho. Importa referir ainda a exposição dirigida pelo Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, já na altura quer da petição, quer da iniciativa do PAN. Os proponentes juntaram a respectiva ficha de avaliação de impacto de género a esta iniciativa, excuso-me a expressar a minha opinião nesta sede, e conclui-se que a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social conclui que o projeto de lei número 1088, que cria e regula a carreira de técnico auxiliar de saúde apresentado pelo Bloco de Esquerda, encontra-se em condições constitucionais e regimentais de ser debatido na generalidade em plenário. Obrigada.
Senhora deputada, pergunto, sala de inscrições já, uma do senhor deputado José Soeiro.
Muito rápido, é só para agradecer à senhora deputada a elaboração do relatório do projeto de lei do Bloco.
Muito obrigado. Não há mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. irão receber até sexta-feira, ou na pior das hipóteses, até segunda, a versão do programa e com a indicação para se inscreverem, porque, como devem imaginar, esta logística ainda é muito mais complexa do que a da Madeira, porque vamos a várias ilhas e precisamos saber com o tempo o número de deputadas e deputados. Outros assuntos, chamava a atenção que os nossos serviços vão contactar algumas das senhoras deputadas e deputados para justificarem faltas, porque há uma nova orientação, mesmo no que diz respeito às comissões, e foi feito um levantamento pelos serviços da Assembleia, e existem membros ou senhoras deputadas desta comissão que têm várias faltas para justificar e, portanto, vão ser contactadas nesse sentido. Voltaremos a reunir amanhã. Antes de passar a palavra à senhora... Mas voltaremos a reunir amanhã depois do plenário. Senhora Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas porque surgiu agora, a partir do envio de um e-mail da Deputada Clara Marques Mendes, por causa da marcação da audição da Confederação de Turismo, que é a que está em falta, o Deputado Tiago Barbosa Ribeiro respondeu que dia 19 está marcado como data de entrega de propostas de alteração. Estava, não é? Porque à partida eu sugeri por e-mail que à partida não nos oporíamos ao dia 19, mas queríamos marcar uma reunião do grupo de trabalho para marcar e para definir um calendário. E, portanto, como o dia 19 é já para a semana, eu acho que vai ser difícil cumprir o dia 19, pelo que seria importante. Então, ainda por cima, dia 19, temos reunião do outro grupo de trabalho para concluir as votações todas na especialidade e acho que conseguimos, do outro grupo de trabalho. Na próxima reunião, acho que se consegue. Mas eu acho que mais, uma vez que é impossível o dia 19...
Eu peço às senhoras e senhores
deputados... Devíamos marcar uma reunião do grupo de trabalho para definir um calendário de entrega de propostas de alteração, para que depois sejam elaborados os guiões de votação, para se definir isso, assumindo que o dia 19 praticamente é impossível.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda neste âmbito, embora depois possamos falar no seio do grupo de trabalho, há coisa de, sensivelmente, duas semanas a proposta tinha sido, de facto, efetuada por e-mail relativamente ao dia 19. Era uma proposta indicativa. E, entretanto, com o adiamento da última audição, obviamente que o dia 19 enfim, ficará sem efeito. Na resposta que eu já pude dar, entretanto, ao e-mail que foi enviado, fiz uma nova proposta, em vez de ser dia 19, ser dia 22. Também não tem que ser dia 22 em concreto, o que pretendemos de facto é estabilizar esse calendário com a maior brevidade para que possamos todos organizar-nos em função do trabalho da especialidade, que será um trabalho complexo relativamente às propostas de alteração e, portanto, queríamos era fechar uma data para a entrega das propostas de alteração com a brevidade possível para também, em função daquilo que já falamos várias vezes relativamente ao calendário parlamentar, ao calendário eleitoral que temos pela frente, não deixarmos prolongar muito, porque daqui a pouco não vamos... começamos a ter problemas de agendamento desta matéria. Muito obrigado.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não tinha, por isso é que pedi, que solicitei a colaboração dos colegas para verificar, de facto, a data dia 19. Eu o que eu sugeri é o seguinte, portanto, fica assente que dia 19, pós-plenário, podemos fazer a audição da Confederação de Turismo, certo? E o que eu sugeria é que nessa data fechássemos, ou se não, agora, porque eu acho que dia 22 é muito, próximo. Para apresentarmos datas de alteração, sugeri à semana seguinte, mas entretanto podemos fechar a data no dia 19 na audição da Confederação de Turismo e entretanto os serviços fazem a convocatória para a audição de turismo para dia 19 ao final do plenário e terminamos as audições. Muito obrigada.
Mas a proposta era também entrega da proposta de alteração para dia 29?
Agendamos acertamos nessa data, mas se quiserem fixar já pode ser dia 29, querem dia 29? Dia 29 é sexta-feira. Pode ser? Fica fechado dia 29, então.
Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No caso de existirem, entretanto, discussões no plenário sobre legislação laboral e diplomas que baixem à especialidade, eles serão incluídos no grupo de trabalho da legislação laboral? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta é: as eventuais alterações ao Código de Trabalho que possam resultar da discussão sobre o estatuto do cuidador e da cuidadora, não sei se haverá, mas há projetos que o prevêem, são feitos em sede do grupo de trabalho dos cuidadores ou das cuidadoras, ou essa matéria em específico transita para o grupo de trabalho das questões laborais? Não temos que provavelmente tomar uma decisão hoje, mas queria só alertar que, pronto, a matéria dos turnos e outras matérias foram remetidas para o grupo de trabalho das questões laborais. Lembro que há outros projetos, nomeadamente sobre o dever de desconexão profissional, que baixaram sem votação e que estão a marinar há meses aqui e que talvez devessem também transitar para o grupo de trabalho da legislação laboral, e que há outros processos em curso sobre outras matérias, como os cuidadores, que podem talvez implicar alterações ao Código de Trabalho, e queria só deixar esse alerta para podermos depois tomar decisões.
Não havendo mais inscrições, e peço silêncio, estão encerrados os nossos trabalhos até amanhã ao final da tarde.